Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro abertas 23ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, Mateus capítulo 7, dos versículos 24 ao 27, os dois alicerces.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos. Vamos então à leitura de um trecho da Bíblia. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, e como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, a casa não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou totalmente destruída. Amém.
Informamos aos senhores vereadores, que a ata já foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicitamos a nossa secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da participação desta reunião.
Conforme requerimento de Tribuna Livre número 7, do vereador Carlos Delgado, utiliza a tribuna o professor Ricardo Oaigen, Unipampa, Campus Uruguaiana, para explanar sobre o projeto Setor Agropecuário, Oportunidades e Desafios.
A palavra está à disposição do vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha e nos visita nesta manhã. Falar primeiro também aqui na nossa visita, representando o Dia dos Despachantes Aduaneiros também, nosso Fábio Cioca, Marcelo Clark, Alexandre. Sejam bem-vindos a essa casa e parabéns pelo trabalho. A gente reconhece isso e tenham sempre essa casa como um parceiro e aliado nessa luta que a gente sabe que vocês estão sempre buscando melhor para a nossa cidade, melhor para o comércio nacional. Nessa nossa tribuna, nessa manhã, o professor Ricardo, convidei o professor Ricardo para vir falar aqui um pouco para nós sobre um projeto que ele, mas em conjunto com outras pessoas, estão desenvolvendo, né, professor Ricardo, justamente para introduzir jovens no agronegócio, introduzir jovens no setor primário, mostrar para eles as potencialidades, as oportunidades da nossa terra e os desafios que também encontram aqui na nossa cidade, mas que a gente quer também superar eles e precisamos para isso também uma mão de obra qualificada, precisamos que os jovens se interessem pela vida do campo e que possam valorizar sim tudo aquilo que nós temos de mais rico na nossa região, na nossa fronteira oeste, que é a nossa terra que vem do agronegócio. Então, é um projeto muito interessante, muito bacana, e que eu tenho uma alegria hoje de convidar o professor Ricardo para dividir com a Câmara de Vereadores e com os nossos convidados nessa manhã. Obrigado.
Muito bem, colocamos a tribuna à disposição do professor Ricardo.
Bom dia a todos. Queria agradecer ao vereador Carlos Delgado pelo convite para estar aqui, estendendo o agradecimento aos demais vereadores da Casa. Para mim é uma satisfação poder falar desse projeto de extensão da Unipampa Campus de Uruguaiana. Eu sou professor do curso de Medicina Veterinária desde o ano de 2013, em Uruguaiana. E poder trabalhar com jovens estudantes do ensino médio sempre é um prazer, pois nós normalmente trabalhamos com alunos do ensino superior. Falando do projeto em si, quem me conhece sabe que eu trabalho com extensão rural, basicamente com extensão com produtores rurais da região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, E agora nós temos a oportunidade de trabalhar com jovens estudantes. Desde o ano de 2023, desde o ano passado, a gente tem trabalhado com ações de extensão junto a crianças do ensino fundamental. E agora, neste ano, a gente irá trabalhar com estudantes neste projeto da rede pública estadual do terceiro ano do ensino médio. Esse projeto, por mais que ele é coordenado pela Unipampa, pelo CETEPEC, pela minha pessoa, ele tem vários parceiros que eu vou listar agora na sequência da apresentação do projeto. Como o vereador Carlos já falou, o setor agropecuário na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, ele tem um grande potencial de emprego, de renda, e a gente tem notado que muitos jovens, quando terminam o ensino médio, acabam saindo da nossa região para buscar oportunidades em outras regiões, seja do Rio Grande do Sul ou do Brasil. Então, a gente pretende apresentar aos jovens da nossa região, do nosso município de Uruguaiana, as oportunidades que o setor agropecuário tem para, quem sabe, eles seguirem uma carreira nas inúmeras cadeias produtivas do agro. Muitas vezes a gente entende que Uruguaiana só tem lavoura de arroz e pecuária de corte. Não. Uruguaiana tem várias cadeias produtivas, algumas mais tradicionais, como estas que eu citei, mas outras que estão se desenvolvendo. Por exemplo, fruticultura, lavoura de soja, lavoura de trigo. Então, os jovens têm que entender que tem várias oportunidades, não só dentro da porteira, né, trabalhando na fazenda mesmo, mas também trabalhando com inovação, com tecnologia. Apicultura também é uma cadeia. Obrigado, vereador. Então, o enfoque do projeto é este. Esse projeto ele deriva de um TAC, de uma propriedade rural do município de Uruguaiana com o Ministério Público do Trabalho, mas tem o apoio muito forte da Prefeitura Municipal, da 10ª Coordenadoria Regional de Ensino, de Educação, a qual eu gostaria de agradecer a professora Sara Cardoso pelo apoio, Sindicato Rural de Uruguaiana e Colégio Agrícola Municipal. Todas essas entidades fazem parte e apoiam esse projeto, além de algumas empresas de consultoria, empresas privadas do município, que também auxiliam nas capacitações dos alunos. Esse projeto terá inicialmente uma duração de 3 anos. Ele iniciou em fevereiro deste ano, com um evento de abertura no teatro. Muitos vereadores, eu me lembro, que estavam lá. E agora nós estamos na principal fase do projeto, que são os encontros quinzenais, que ocorrem nas quintas-feiras, com intervalo de 15 dias. Além disso, nós teremos outras ações, como uma viagem para a Expo Inter, com os alunos que participam do projeto e que vão participar de uma seleção. E também, no mês de dezembro, nós teremos uma formatura para aqueles estudantes que participaram do projeto. Então, só resumindo, durante os 3 anos, nós teremos, ao todo, 54 encontros anuais com as escolas. Este evento aqui já ocorreu no dia 26 de fevereiro passado, onde foi a apresentação do projeto para a comunidade, para a sociedade. E agora nós estamos na fase dos encontros. Já ocorreram 3 encontros este ano, e a nossa programação são 18 encontros até o mês de dezembro. Em cada encontro vai uma turma de terceiro ano do ensino médio de uma escola diferente. Em média, nós temos 50 estudantes por encontro. E aí nós temos um roteiro, que eu vou explicar brevemente para vocês. Os alunos chegam na Unipampa às 8 da manhã. Até às 10 horas, nós temos algumas palestras de sensibilização sobre as temáticas de oportunidades de emprego e renda. Nós também temos um enfoque em segurança do trabalhador rural. E depois das 10 horas até o intervalo do meio-dia, os alunos vão para propriedades rurais da região, próximas à Unipampa, que são parceiras do projeto, para eles conhecerem na prática lá, onde que eles poderão vir a trabalhar no futuro próximo. Não são apenas nas propriedades rurais. A gente também tem tido parceiros na cidade, empresas que prestam serviços para o setor primário, como empresas de aviação, como revendas de máquinas e equipamentos agrícolas. Então, como eu disse anteriormente, são muitas as oportunidades para os jovens da nossa região que, porventura, venham a trabalhar no setor agropecuário. Entre os instrutores que estão passando, ministrando as palestras para os estudantes, além de mim, nós temos dois engenheiros agrônomos, o Ramiro Toledo, da Vetagro, a Mônia Schuttler, da Agroplan, a médica veterinária Thaís, da Meta, e também um técnico em segurança do trabalho, o Jorge Dornelles. Então, como eu disse anteriormente, nós temos várias pessoas abraçando este projeto. Aqui eu já comentei das visitas em loco, em vários locais. A gente tem feito um rodízio para que os alunos conheçam várias oportunidades aí. Eles retornam para a Unipampa no meio-dia e no turno da tarde, uma coisa muito legal que tem acontecido é que os estudantes estão indo para o Colégio Agrícola Municipal, porque, como vocês sabem, o nosso colégio Luiz Martins Bastos, ele é um pós-médio, ou seja, os alunos terminam o ensino médio e têm a oportunidade de cursar um ensino técnico agrícola no município. No mundo ideal, também seria importante esses alunos poderem, quem sabe, alguns cursar o ensino superior na própria Unipampa. Nós temos aqui dois cursos da área de agrárias, veterinária e aquicultura, mas em Itaqui nós temos agronomia, em Alegrete nós temos engenharia agrícola, em Dom Pedrito nós temos zootecnia. Então são várias as oportunidades aí para ensino superior na nossa região. Como eu disse, nós temos programado para este ano uma excursão com os alunos para a principal exposição agropecuária da América Latina, que é a nossa Expo Inter, em Esteio. Mas além da Expo Inter, a gente programa para os outros anos, já que o projeto terá 3 anos, visitas à Expo Direto de Nome Toque, Universo Pecuário em Lavras do Sul, Expo Agro em Rio Pardo e a abertura da colheita do arroz, que normalmente ocorre na zona sul do estado. Ao final de cada ano, também já comentei, no mês de dezembro, nós teremos uma cerimônia para entrega de certificados aos participantes. Então, além dessa programação dos encontros quinzenais, das excursões, das palestras, nós estamos também disponibilizando aos estudantes uma biblioteca virtual, onde ele tem acesso a todo o material que foi apresentado, além de material extra de apoio sobre os temas que nós estamos trabalhando. Nós estamos desenvolvendo um vídeo do projeto para veicular aí na mídia sobre essas oportunidades que nós temos enxergado na região. E nós também temos uma rede social, convido a todos para depois seguirem, @projeto_oportunidadesagro, tá? Onde todas essas ações estão sendo veiculadas lá. Então, quem tem Instagram, aí eu convido que seja um seguidor. O projeto disponibiliza bolsas para os estudantes, então tem 2 estudantes da Unipampa que recebem uma bolsa mensal para apoiar os coordenadores, professores envolvidos no projeto. Então, eu agradeço o tempo aí, junto aqui à Câmara dos Vereadores, agradeço novamente ao vereador Carlos Delgado pelo convite. Eu acredito firmemente que a única forma da gente mudar uma sociedade é por meio da educação, e que isso não é só no ensino superior, isso tem que começar de base, ensino fundamental e ensino médio. Meus contatos estão ali no slide. Muito obrigado.
Queremos agradecer a presença do professor Ricardo, que nessa manhã traz essa explanação sobre o projeto Setor Agropecuário, Oportunidades e Desafios, pela belíssima explanação e para o nosso conhecimento e entendimento também, uma vez que o nosso município, a nossa fronteira, tem como base fundamental da sua economia o setor agropecuário. E essa grande oportunidade que os nossos jovens têm a estar conhecendo e sabendo que, além das porteiras e das fronteiras, existe um trabalho muito grande ainda a ser feito, porém, muito promissor, que é o setor agropecuário. Eu quero interromper a sessão por 5 minutos, para um registro fotográfico, para que a gente registre nesse momento a presença de vocês aqui da Unipampa, trazendo essa explanação importantíssima para nós. Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, quero cumprimentar o médico veterinário, doutor Ricardo, que nos apresenta projetos de fundamental importância. Quero louvar a sua iniciativa e dizer que nós temos todas as condições de produzirmos, né, de quebrarmos essa tradição da monocultura que apenas dedica-se ao gado e ao cultivo do arroz. Claro, temos algumas iniciativas, mas temos solo fértil, temos clima e temos água em abundância para aqui termos, e já houve no passado algumas iniciativas, para atividades como bacia leiteira, apicultura, piscicultura, citricultura, avicultura, suinocultura, vitivinicultura, tudo que termina em tura, nós temos condição de aqui produzir, não é verdade? Mas o que acontece? Faltam incentivos, falta aquilo que o senhor nesse momento está tomando ponta e à frente de um investimento tão significativo e importante. Isso vai proporcionar rentabilidade, mão de obra disponível, desde que haja o aprimoramento técnico com profissionais competentes para motivarem-se até a dedicar-se a todas essas colocações que eu estou fazendo aqui nesse momento. Então é louvável, cumprimento o vereador Carlos Delgado por ter trazido a sua pessoa aqui nesse momento, para que possamos retomar, e por que não, tudo aquilo que cabe, compete, e temos assim toda a ferramenta para produzirmos muito mais do que hoje, né, produzimos em tratando-se de criação de gado, arroz e também a equinocultura, também temos aí, né, uma parte tão importante com relação ao cavalo crioulo. Mas é de fundamental importância esse seu trabalho e tem pleno apoio de nossa parte, tem todo o nosso acatamento. Obrigado. Parabéns.
Obrigado. Muito bem, vereador Egídio Carvalho. Com a palavra, a vereadora Zuma Cinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, vereadores, público que nos acompanha, representantes aqui de entidades, sejam todos muito bem-vindos. Em especial, quero cumprimentar o colega e amigo vereador Carlos Delgado pela proposição, também cumprimentando o professor Ricardo, né, pela excelente explanação e a importância deste projeto, né, na vida do cidadão, na vida daquele que precisa estar, né, no setor primário, e as condições às vezes não são tão boas, e as oportunidades também. Só deixar aqui, né, o meu apoio, o apoio desta casa para este projeto. E é de extrema importância quando a gente vê no setor primário esse êxito rural, que acontece muito, dos nossos jovens não terem aquele incentivo de permanecer, né, nos campos, nas fazendas, nas lavouras, né? Então, esse projeto vem de uma forma a ajudar e cooperar com o setor. Obrigada e um bom dia.
Muito bem, vereadora Zuma Cinello. Então, iremos agora para o momento do registro fotográfico. Muito bem, retornando às nossas atividades, eu quero registrar a presença do vereador que está conosco, o Cildo Cabreira, está presente no parlamento. Registro também a presença do presidente Esse da ERG, o Marcelo Clark Alves, e quero registrar a presença também do Fábio Sioc, as demais pessoas que acompanham o Sindicato do Despachante Aduaneiro essa manhã.
Peço a palavra, presidente.
Por gentileza, vereador Marcelo.
Obrigado pela gentileza, senhor presidente. Colegas vereadores, colegas vereadoras, plenário, quem nos acompanha. Fofo, não quero te atrapalhar aí. As autoridades que se fazem presentes também. Cito a presença do meu pai, o ex-vereador e secretário municipal, Marcos Lemos, e pedi a palavra para fazer os cumprimentos ao meu colega e querido amigo de longa data, o vereador Cildo Cabreira, ex-presidente da Câmara de Vereadores de São Gabriel, presidente da Escola do Legislativo, um membro atuante da UFRO, e um grande parceiro de longa data, um trabalhador abnegado nas causas pela fronteira oeste. Muito obrigado.
Registramos também a presença do ex-vereador, pai do nosso vereador Marcelo Lemos, nosso amigo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, com a palavra o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, quebrando aqui até mesmo o protocolo, senhor presidente, nós propomos hoje uma moção aqui pelo aniversário da ERGS, 88 anos, que se comemora agora dia 25 de abril, hoje, né, e aproveitando pelo princípio da oportunidade a presença aqui em nossa cidade, o senhor Marcelo Clark Alves, que é o presidente estadual da entidade, queria pedir a vossas excelências a concordância para que o senhor Marcelo usasse a tribuna, uma vez da relevante importância que é a representação de uma categoria que é muito importante para todos nós. Em outra oportunidade, em janeiro, aprovamos aqui também um reconhecimento em moção, inclusive do trabalho social, e quero saudar aqui também o delegado aqui regional ou na nossa região aqui em Uruguaiana, que é o Fábio Sioca, o Alexandre, que está aqui também, falando do que representa esta entidade para todos nós. Então, aproveito a oportunidade e peço a vossas excelências que possamos ouvir, mesmo que em tempo reduzido, o senhor Marcelo, aproveitando a estada dele no município.
Muito bem, coloco ao plenário, havendo anuência de todos os colegas vereadores e vereadoras, temos anuência do plenário, ok? Convidamos então o presidente da SDAERG, Rio Grande do Sul, Marcelo Clark Alves, para fazer uso da tribuna.
Bom dia a todos. Presidente Padovan, muito obrigado pela oportunidade. Agradecendo ao senhor, agradeço a todos os vereadores presentes. Para mim é uma honra estar em Uruguaiana, uma cidade que sempre me recebe muito bem. Gostaria de agradecer ao vereador Clemente pela moção, a oportunidade de estar aqui falando hoje, que é o dia 25 de abril, nosso aniversário e dia do despachante aduaneiro. Uruguaiana faz parte do comércio exterior brasileiro há muitos anos, né? Há muitos anos a gente tem a oportunidade de como sindicato estar participando disso. Nós temos despachantes presentes aqui, e aí, né, o Fábio Sioca, meu vice-presidente delegado da região, a Alessandra, que está aqui também, a Andréia e o Alexandre, que é nosso executivo do sindicato. Eu quero dizer que, para mim, me honra muito estar aqui. Nós participamos de um evento ontem, que continua hoje e se estende até amanhã, com representantes do Brasil inteiro pensando a gestão coordenada de fronteiras. Uruguaiana sempre teve protagonismo e cada vez mais nós temos a oportunidade de sermos a diferença no comércio exterior brasileiro. Então, um pedido, sim, ó, tenha um carinho com o comércio exterior, porque a cidade merece esses profissionais qualificados que nós temos aqui. É muito orgulho para nós, como sindicato, somos uma entidade estadual, mas temos visibilidade nacional, e Uruguaiana é uma delegacia da mais extrema importância. Então, realmente, como eu falei, é muito orgulho. Tivemos o projeto da UPPM lá, que né, lançamos a pedra fundamental lá, eu passei recentemente, vi as obras andando lá, acho que daqui a pouquinho as coisas vão estar prontas lá, né, vereador? Então, é muito orgulho, e nós temos o nosso FazComex também, que é um projeto comunitário que a gente fez de trazer educação de comércio exterior para jovens em alta vulnerabilidade social. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. E como eu disse, assim, não consigo imaginar, né, a Uruguaiana não tendo protagonismo no comércio exterior brasileiro, pela sua importância. Em Uruguaiana não passam só cargas do Rio Grande do Sul, né? Os despachantes nossos, associados do Sindicato de São Paulo, Pernambuco, em todos os estados brasileiros, muitos têm mercadorias indo para a Argentina e Chile e passam por aqui. Então todos sabem da importância da fronteira de Uruguaiana para o comércio exterior brasileiro. Não quero tomar mais o tempo, eu sei que foi uma moção aí com um tempo curto, então agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês, porque me orgulha muito estar aqui e eu sou sempre muito bem recebido por todos. É uma comunidade que acolhe muito bem. Obrigado.
Tudo bem. Presidente Marcelo Clark Alves, Parlamento Municipal recebe com alegria, parabenizamos o vereador Clemente pela moção, pela proposição, e também dizer que a Casa Legislativa Uruguaiana, por ser, como o senhor bem mesmo disse, uma cidade protagonista, né, importantíssima para o transporte, enfim, nós estaremos sempre à disposição para debates, conversas, diálogos e o que for necessário que essa casa possa auxiliar, facilitar o trabalho de vocês e também estar engajada nos projetos, enfim, tudo aquilo que propõe o sindicato à nossa cidade, à fronteira e à nossa cidade. Coloco a palavra à disposição dos vereadores. Com a palavra o vereador Marcelo.
Obrigado, presidente Padovan. Novamente um bom dia. Bom dia aos colegas, ao plenário, quem nos acompanha, em especial aos despachantes que se fazem presentes pela sua data. Nós que comemos do caminhão, que nos alimentamos do caminhão, que temos uma vida oriunda através do desembaraço aduaneiro e através do atendimento às relações de fronteira e de comércio exterior, sabemos da importância que o setor e a profissão têm para a nossa comunidade. Até que eu vejo o professor Mário, que outro dia nós tive a alegria de participar de uma roda de conversas ali no SENAC. E quando nós temos as entidades, e nesse momento cumprimento o vereador Clemente pela proposição, quando nós temos as entidades fomentando o debate acerca do comércio exterior, acerca da profissão de despachante aduaneiro, com certeza estamos olhando para aquele setor que é um dos setores que mais produz no nosso município, um dos pilares do nosso desenvolvimento, um dos três pilares do nosso desenvolvimento. Presidente Marcelo, meu querido xará, que seja bem-vindo à Uruguaiana, mais uma vez, o senhor é visita frequente, o senhor já é daqui em breve, o senhor com certeza será convidado a receber o título de cidadão uruguaianense, não tenho dúvida disso. Então, seja bem-vindo, é uma grata satisfação que os despachantes tenham um dia de comemoração, um dia de trabalho, um dia de debate profundo naquilo que nós temos que melhorar e nós sabemos que temos que melhorar muito, Sioca. Não só na parte estrutural, na parte de regulamentação, na parte de atenção, mas inclusive na irmandade, na soma de esforços, naquele grande pacto social que nós precisamos fazer no comércio exterior, olhando para o futuro, daqui 10, 20, 30, 40 anos. Que se o caminhão acabar, acaba a Uruguaiana. E pelo contrário, nós queremos que o caminhão, que a estrutura, que o nosso comércio exterior desenvolva cada vez mais. Então fica aqui os cumprimentos a essa nobre, maravilhosa profissão que me sustentou. E um abraço, presidente, seja sempre bem-vindo à Uruguaiana, aqui também é a sua casa.
Obrigado, presidente, eu agradeço. Eu só queria corrigir uma gafe. Eu esqueci de cumprimentar o colega Marcos Lemos, porque ele tinha me dito que iria sair, eu olhei para lá e não vi ele. Então mais um colega despachante presente aí também. Agradeço. Perfeito. Novamente. Obrigado, hein?
Com a palavra o vereador Clemente.
Aproveitando, senhor presidente, que eu havia quebrado o protocolo mesmo, pedindo aos pares aí que autorizasse. Senhor Marcelo, e falando ao senhor, estou falando aqui ao Fábio Siopca, ao Alexandre e aos despachantes que estão aqui também. Sem dúvida nenhuma, aqui o que manifestou o vereador Marcelo, o que representa o comércio exterior, nós não temos dúvida nenhuma, especialmente para nós de Uruguaiana. Há pouco tempo agora, nós estivemos visitando o pessoal lá mas da Ergs, e conversando sobre algumas questões de que nós devemos ser bairristas, sim, no sentido de valorização, no sentido de que nós não podemos perder este impulsionamento que é o comércio exterior, o que representa tudo isso, e conhecemos ali, presidente Fábio, esse maravilhoso projeto que tem dentro da Ergs aí, que possibilita pessoas de baixa vulnerabilidade social que sejam inclusas, que tenham capacitação, que tenham qualificação técnica e lhes dê essa condição também de fazer parte do mercado de trabalho. Então, este conjunto, que aqui já foi citado também, Fábio e Alexandre, para nós, sem dúvida nenhuma, e nós aqui devemos todos ser um instrumento naquilo que for possível dentro do campo político, para que nós possamos fortalecer, sim, essas ações. É um dever nosso fazer isso. E aproveitando a estada aqui do presidente estadual, sem dúvida nenhuma, é enriquecedor para nós, nessa data tão importante que é os 88 anos da entidade, e que muito temos a agradecer por todo o desenvolvimento até hoje do município e, como disse aqui, que possamos ser essa ferramenta, ser usada, todos nós aqui, como Poder Legislativo, para que consolide cada vez mais a presença e o fortalecimento do comércio exterior. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Como diz o nosso vereador Marcelo, se o caminhão parar, para a Uruguaiana, para o Estado, para o Brasil. Né? Com a palavra a vereadora Zuma Sinella.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, aos nobres vereadores, vereadora, em especial hoje aos despachantes aduaneiros. Eu quero cumprimentar na pessoa do presidente Marcelo Clark, nome difícil e bonito, e também o vice-presidente, né, o Cioca, professor Alexandre, Andréia, não sei se tem mais pessoas, que eu não tenho nome aqui, mas sintam-se todos homenageados, né, agraciados por esta casa, e dizer a importância e o tamanho que é a dimensão, né, que é o transporte tem no nosso município. É, não poderia também de deixar de falar do Aprende Comex. Eu tive a oportunidade de estar juntamente, né, com o professor Alexandre, com o Cioca, familiares, pais de meninos e meninas que ali estavam recebendo o seu diploma. Que coisa linda de ver o sorriso, a alegria daquelas famílias, muitos deles eu já conhecia, né? Mas tive esse privilégio de estar ali, na Isla Ergs, ali no sindicato, participando. E dizer a todos vocês que vocês são muito importantes para a nossa sociedade, né? Como falou o meu colega Marcelo Lemos, é um pilar, né, da nossa economia no nosso município. Parabéns e que continue assim, trabalhando, né, e trazendo sempre coisas boas para o nosso município. Muito obrigado e um
obrigado.
Bom dia.
Obrigado. Presidente Marcelo, a casa sempre à sua disposição. Eu quero interromper a nossa sessão para o registro fotográfico com todos vocês, por gentileza. Quero convidar também o presidente da CIL, que está presente conosco, Luiz Oscar, por gentileza. Passamos à ordem do dia. Solicitamos a nossa secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Serviços ao Executivo. Números 238, 239, protocolo 656/2024/LEGE, vereadora Márcia Fumagalli. Colocação de luminária completa na frente da Escola Embaixador João Batista Luzardo. Colocação de sinalização horizontal e vertical e rampas de acesso na rua Doutor Maia, em frente à Igreja Assembleia de Deus. Números 241, 242, 243. Protocolo 659, 660, 661, /2024/LEGE. Vereador Marcelo Lemos. Patrulhamento e encascalhamento, conforme locais indicados. Reposição de lâmpada, conforme locais indicados. Manutenção e limpeza de boca de lobo, na rua Duque de Caxias, esquina com Santana. Números 244, 249 e 250. Protocolo 662, 669, 670, /2024/LEGE. Vereador Paulo Cleino Bim. Patrulhamento na rua Antônio Monteiro, entre as ruas Venâncio Aires e Bento Gonçalves. Revitalização da faixa de pedestres na rua 7 de Setembro, esquina com Antônio Monteiro. Restabelecimento de iluminação pública na rua General Vitorino, em frente ao número 3380. Números 245, 253, 252. Protocolos 663, 674, 673/2024/LEGE, vereador Carlos Delgado. Iluminação conforme locais indicados. Manutenção da parede de contenção da estrutura de escoamento na rua Mileto Vasconcelos, próximo ao número 542, bairro Cidade Nova. Números 246 ao 248, protocolo 665 a 667, /2024/LEGE. Vereador Cristiano Bonapaz. Patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados. Retirada de galhos provenientes de poda de árvores da rua Paineiras. Substituição de lâmpada na rua Domingos de Almeida, em frente ao número 2439. Número 251, protocolo 672/2024/LEGE. Vereadora Azul Mancinello. Patrulhamento e encascalhamento no bairro Cristal. Requerimentos e informações ao Executivo. Número 240, protocolo 658/2024/LEGE. Vereadora Márcia Fumagalli. Divulgação da lista dos candidatos aprovados, classificação e o número de candidatos ainda pendentes de convocação no concurso público número 1 de 2023, destinado aos profissionais médicos veterinários em nosso município. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Para comentar o seu requerimento, a vereadora Azul Mancinello.
Mais uma vez, bom dia a todos. Gostaria de comentar o meu requerimento a respeito do bairro Cristal. É um bairro que foi muito atingido pelas enchentes ali, ou melhor, pelas chuvas, né? Os córregos ficaram entulhados, muito lixo, muita sujeira. Então, nós estamos pedindo uma atenção toda especial ao nosso secretário de obras, Frederico, que possam estar lá no bairro, né, fazendo uma revitalização nas ruas daquele bairro, porque estão quase que intransitáveis aquelas ruas. Então, nós precisamos muito dessa atenção do nosso poder público. Muito obrigado e até uma próxima.
Consulta os vereadores se há requerimento verbal. Secretário vereador, vereador Egídio Carvalho, o senhor havia feito a solicitação. Perfeito. Do requerimento verbal.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha através das redes sociais, eu quero encaminhar requerimento e o faço verbal nesse instante, atendendo o apelo de muitas pessoas residentes aqui na área central de Uruguaiana, principalmente no entorno da Praça Barão do Rio Branco, para a situação de um prédio que está exatamente aqui do lado da Câmara Municipal de Vereadores. Esse prédio, inacabado, ele está há mais de 30 anos com as portas fechadas, sem que haja operacionalidade ali, a obra nunca mais andou desde essa época. Repito, mais de 30 anos está parado, e a preocupação é de que esta água parada que acumula-se por não ter as paredes laterais, proporcione aquilo que hoje preocupa a todos nós, que é a proliferação do mosquito da dengue, o mosquito Aedes aegypti. Então, eu quero que esse meu requerimento, senhor presidente, seja encaminhado ao setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que uma fiscalização seja feita neste prédio, nesta área, para identificar e responsabilizar as pessoas que o mantêm desta maneira. Alguém deve ser responsável. Alguém deve ter autonomia aqui em Uruguaiana desse prédio inacabado que depõe contra toda a estrutura e com o urbanismo da área urbana da cidade de Uruguaiana. Então, esse é o meu requerimento, senhor presidente.
Nós temos denúncia desse prédio ao lado de água parada nos andares superiores, né? Lamentavelmente. Requerimento verbal, vereador Cristiano Dias Bonapaz.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, vereadoras presentes, o público que nos acompanha de casa e aqui presente. A respeito da rua Paineiras, do nosso requerimento lá para retirada de galhos, que há também a manutenção de algumas ruas da cidade e trocas de lâmpadas, que eu faço esse, pego um gancho na fala da colega vereadora Zuma, a respeito de um apelo, um pedido ao nosso secretário de obras, secretário Frederico, que nós temos recebido seguidamente visitas em nosso gabinete, ligações a respeito de lâmpadas que estão há horas precisando ser trocadas, galhos de árvores para ser removido em alguns terrenos e pátios, em frente de casas, e também ruas intransitáveis que se encontram nesse momento. Então a gente deixa esse pedido aí ao secretário Peregrini, né, para que seja tomada uma providência aí na melhoria desses assuntos, dessas questões. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Cristiano. Informamos aos nobres colegas vereadores que os requerimentos verbais devem ser protocolados até amanhã do dia seguinte, às 9h30. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos a nossa secretária vereadora Márcia que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 159, protocolo 655/2024/LEG, vereador Marcelo Lemos. A Companhia Clandestinos pelos 11 anos de dedicação à arte em Uruguaiana. Número 160-161, protocolo 664/675/2024/LEG, vereador Carlos Delgado. A equipe Boca Juniors de Uruguaiana pela conquista do 7º Torneio da Amizade Master Quarentão. A família Rispoli pelos 50 anos de atividades do supermercado Rispoli. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação única.
Senhor presidente, bom dia mais uma vez. Solicito a inclusão do PL 46 sobre o Coral do Uruguaiana.
Colocamos a palavra ao líder do governo. Coloco em votação o pedido de inclusão na pauta para votação aos projetos de lei 46 de iniciativa do Poder Executivo. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A inclusão na pauta está aprovada. Interrompemos a reunião para análise da matéria. Então reiniciamos os trabalhos, as matérias das comissões já estão prontas. Em discussão e votação únicas, projeto de lei número 45, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 45.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 45 de 2024, protocolo 632/2024, procedência do Poder Executivo. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado de visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 45 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta Casa sobre o número 632/2024, que dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme o Poder Executivo, as contratações visam a manutenção da meta de 400 indivíduos entre gestantes, crianças de 0 a 3 anos e crianças até 6 anos, com BPC, benefício de prestação continuada, a serem atendidos pelo Programa Criança Feliz e pelo Programa Primeira Infância Melhor, o PIM, consolidados nos termos do Decreto Federal nº 9.579, de 2018, e Portaria SES/RS nº 15, de 2003, e Lei Estadual 12.544, de 2006. O texto ressalta que os programas Criança Feliz e Primeira Infância Melhor, PIM, são ações transversais de promoção do desenvolvimento integral da primeira infância, executados através de visitas domiciliares e comunitárias realizadas semanalmente a famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, objetivando o fortalecimento de suas competências para educar e cuidar de suas crianças. Destaca ainda que a Política Pública Primeira Infância Melhor, o PIM, integra as estratégias do Estado que visam um atendimento integral à criança através do trabalho intersetorial, com protagonismo familiar em relação aos cuidados junto às famílias em maior vulnerabilidade social. Portanto, conclui-se como essencial a continuidade das atividades dos visitadores, frente à expectativa de plena execução das ações voltadas às crianças, gestantes e suas famílias, expostas à maior vulnerabilidade social. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 23 de abril de 2024, assina o relator vereador Carlos Delgado e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 45 de 2024, Protocolo 632/2024/LEGE. Procedência do Poder Executivo. Dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Relator, vereador Joalcei Gonçalves Ujuca. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 45 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 632/2024, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verificamos que as contratações visam a manutenção da meta de 400 indivíduos, entre gestantes, crianças de 0 a 3 anos e até 6 anos, com BPC, benefício de prestação continuada, a serem atendidos pelo Programa Criança Feliz e pelo Programa Primeira Infância Melhor, PIM, consolidados nos termos do Decreto Federal nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, Portaria SES-RS nº 15, de 8 de abril de 2003, e Lei Estadual nº 12.544, de 3 de julho de 2006. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde busca o cumprimento da demanda de atendimentos domiciliares para não comprometer o recebimento dos repasses dos recursos financeiros do governo estadual. Desta maneira, o projeto de lei em análise não afronta os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com as normas do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 23 de abril de 2024. Assina vereador João C. Gonçalves, o Juca, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Projeto de Lei Ordinária número 45 de 2024, procedência do Poder Executivo. Relator vereador José Clemente da Silva Correia, do Podemos. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado de visitantes vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Da análise. Devidamente apresentado à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de lei ordinária número 45 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de visitantes vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de visitantes vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Inicialmente, o relator da comissão especial destaca que o parecer que será exaurido a seguir levou em conta a relevância à proposição contida no projeto de lei ordinária número 45 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Denota-se que há interesse público às ações necessárias para a regulamentação, contratação de até 20 visitadores para atender a necessidades de excepcional interesse público do município, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Ainda é pertinente ressaltar a importância dos visitadores, pois a visita domiciliar permite uma proximidade com as famílias para se desenvolver ações destinadas à promoção e recuperação da saúde, inclusive a participação ativa do paciente indiscutivelmente diminui os índices de internações e auxilia no controle dos sintomas desagradáveis de doenças crônicas comuns. A visita domiciliar, dentre outros instrumentos técnico-operativos no âmbito do serviço social e saúde, possibilita conhecer de forma aprofundada a realidade social que os usuários vivenciam e, a partir desses de conhecimento, criar estratégias na direção de garantia de direitos da população e prevenção à saúde. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei 45 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de visitantes vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, manifesto parecer favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 22 de abril de 2024, vereador José Clemente da Silva Correia, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Coloque em votação os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. O PL 45 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária a leitura dos pareceres ao PL 46 incluído nesta reunião.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 46 de 2024, Protocolo 633/2024, procedência do Poder Executivo, que autoriza o município celebrar termo de colaboração fomento com o Coral de Uruguaiana. Relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para parecer o Projeto de Lei Ordinária número 46 de 2024. De autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 633/2024, que autoriza o município celebrar termo de colaboração fomento com o Coral de Uruguaiana. Conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Conforme o Poder Executivo, o Festival Uruguaianense de Integração de Corais chega à sua 30ª edição, mantendo sempre a continuidade e excelência, reconhecidas como referência internacional por promover o intercâmbio cultural entre os países do Mercosul. Ainda segundo o texto, tradicionalmente, mesmo sendo o festival realizado exclusivamente pelo Coral de Uruguaiana, a Prefeitura Municipal é parceira na realização do evento, com a cedência do Teatro Municipal e aporte financeiro. Em virtude do marco regulatório das organizações da sociedade civil, a legislação que dispõe sobre o repasse de recursos a entidades sem fins lucrativos foi alterada, tornando necessária a adequação do município ao novo regramento, de forma a permitir maior transparência na aplicação e gestão das verbas públicas. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 24 de abril de 2024. Assina vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 46/2024, Protocolo 633/2024, procedência do Poder Executivo, relator vereador Azul Mancinello. Autoriza o município celebrar termo de colaboração fomento com o Coral de Uruguaiana. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 46 de 2024, protocolado nesta casa sob número 633/2024, de proposição do Poder Executivo, que autoriza o município celebrar termo de colaboração fomento com o Coral de Uruguaiana. O presente projeto pretende celebrar termo de colaboração com o Coral de Uruguaiana, com o intuito de garantir os repasses de recursos, uma vez que o marco regulatório das organizações da sociedade civil foi alterado, tornando-se necessário a adequação do município de maneira a garantir a aplicação do recurso. Importante destacar que o Coral de Uruguaiana todos os anos realiza o Festival de Integração de Corais, evento esse que divulga a cultura em nossa cidade e região, proporcionando a integração internacional de diversos grupos dos países vizinhos, oportunizando assim a ascensão de novos cantores e artistas. Destacamos, por fim, que o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais, e que não acarretará impacto financeiro no orçamento municipal. Face ao exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 25 de abril de 2024, vereadora Azul Mancinello, relatora, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Projeto de Lei número 46 de 2024, procedência do Poder Executivo, relator vereador José Clemente da Silva Correa, Podemos, autoriza o município celebrar termo de colaboração, fomento com o Coral de Uruguaiana. Devidamente apresentado à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de lei número 46 de 2024, de autoria do Poder Executivo, para fins de que seja autoriza o município celebrar termo de colaboração fomento com o Coral de Uruguaiana. Autoriza o município celebrar termo de colaboração fomento com o Coral de Uruguaiana. Inicialmente, o relator da comissão especial destaca que o parecer que será exaurido a seguir levou em conta a relevância à proposição contida no projeto de lei número 46 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Denota-se que o canto coral incentiva a socialização e estimula os grupos a estabelecerem laços de amizade, de consideração e de respeito entre si, sendo que cada um tem a sua responsabilidade e precisa desempenhar um papel em favor da coletividade, que ao final resulta em uma perfeita harmonia. Ainda é pertinente ressaltar a importância do Coral de Uruguaiana, que através da Lei Municipal 2897 de 1999 foi declarado de utilidade pública em cumprimento ao disposto no artigo 96, inciso 4, da Lei Orgânica do Município. Além disso, as apresentações do Coral de Uruguaiana são importantíssimas para levar a arte e a cultura para as pessoas, tratando-se de uma forma de garantir o acesso à arte, de disseminar e fomentar a cultura musical na nossa cidade. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei número 46 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município celebrar termo de colaboração fomento com o Coral de Uruguaiana, manifesto parecer favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 25 de abril de 2024. Vereador José Clemente da Silva Correia, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que proceda à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim e uma ausência, o projeto de lei número 46, que autoriza o município a celebrar o termo de colaboração, fomento com o Coral de Uruguaiana, está aprovado. Em segunda discussão e votação, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura do parecer ao PLC 1/2024.
Projeto de Lei Complementar número 1, Protocolo 543/2024/LEGE, na mesa diretora. Altera a redação do artigo 13 da Lei Complementar 39 de 2023, de 29 de junho de 2023, que dispõe sobre o plano de carreira dos funcionários do Poder Legislativo do município de Uruguaiana. Feita a leitura.
Informamos que os pareceres já foram lidos na reunião anterior. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que proceda à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim, uma ausência, o projeto de lei complementar 1/2024 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa, projeto de resolução número 5, protocolo número 671/2024/LEGE, da mesa diretora, dispõe sobre a padronização da nova identidade visual da Câmara Municipal de Uruguaiana, estabelece as diretrizes para o slogan Missão, Visão e Valores no âmbito do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências.
Eu passo a condução dos trabalhos à nossa primeira secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, para poder me pronunciar.
Assumo as condições do trabalho, dando prosseguimento.
Pedi ao professor Simas para me auxiliar, por gentileza, aqui na tribuna. Enquanto eu vou falando, o senhor pode ir apresentando para mim, por gentileza, professor? Caros colegas parlamentares, é com grande satisfação que a mesa diretora apresenta este projeto de resolução que padroniza a nossa identidade visual, incluindo um slogan e diretrizes claras para a comunicação institucional da Câmara, um marco significativo para o futuro do Poder Legislativo. Com esta identidade visual, buscamos reforçar nossa presença institucional e destacar a identidade do Poder Legislativo. Ter uma marca própria é essencial para fortalecer a nossa independência e autonomia, permitindo que a Câmara Municipal de Uruguaiana comunique seu compromisso com transparência e eficiência. Essa distinção ajuda a ressaltar nossa missão de representar os interesses da comunidade de forma clara e eficaz. O slogan escolhido para representar esta casa, Legislativo Atuante, Democracia Fortalecida, reflete nosso compromisso com uma atuação eficaz e com o fortalecimento da democracia local. A proposta de identidade visual que está sendo exibida no telão simboliza esta nova era de modernidade e coesão em nossa comunicação. A missão, a visão e os valores são elementos fundamentais para orientar as ações e decisões de uma organização. A missão define o propósito central da instituição, indicando porque ela existe e o que busca alcançar. A visão projeta um futuro desejado, mostrando aonde a instituição quer chegar ao longo prazo. E os valores estabelecem os princípios e crenças que guiam o comportamento e a cultura da organização. Juntos, esses componentes fortalecem uma estrutura clara para a atuação da Câmara Municipal, ajudando a alinhar objetivos, inspirar ações e promover uma identidade coesa e sólida para o nosso Legislativo. Peço o apoio de todos na aprovação desse projeto de resolução, que traz uma proposta de identidade clara, moderna e que reflete a essência do Poder Legislativo de Uruguaiana e para a comunidade que representamos. Nosso muito obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente, vereador Padovan.
Assuma a condução dos trabalhos. Correspondências recebidas e diversos.
E-mail número 16, protocolo número 668/2024/LEG, Secretaria de Saúde encaminha ofício em atenção à indicação número 7 do vereador Clemente.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos os ofícios números 525/542/2024.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos os ofícios número 232/240/2024 e autógrafo número 32.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra inscrito, declaramos encerrada a 23ª reunião ordinária deste ano de 2024. Desejamos a todos uma ótima tarde de quinta-feira e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.